o povo de Deus vai se reunir. E não vai ter governante que vai mandar, não, porque o Brasil é do Senhor. Vai chegar um tempo que a igreja vai definir os rumos da história. Vai chegar um tempo que a igreja vai definir as leis que estão lá no Congresso. Vai chegar um tempo que o nego vai falar assim: o que é que eu vou fazer? Pergunta o que a igreja pensa primeiro. O que a igreja pensar, nós vamos decidir. Eu creio nisso pro meu país. Estados Unidos, a coisa pegou fogo lá. O que é que o Trump fez? Aquele louco, que todo mundo fala que é louco. Ele pode ser louco, de bobo ele não tem nada. O que é que aconteceu lá? Dois terremotos simultâneos. Eu estava lá nos Estados Unidos, né, quando aconteceram os dois. Corri dos dois. Primeiro eu fui para Houston, no Texas, vi um terremoto. Fui para Flórida. Aí foi para Flórida. Eu voltei para o Texas, já tinham se recuperado do outro terremoto. Sabe o que o Trump fez? Chamou os pastores. Chamou os pastores e teve a hombridade e humildade de dizer assim: olha, conversem com Deus a nosso respeito, porque nós sabemos que quem manda é Deus. Eles não chamaram nenhum tipo de mago, não chamaram, chamaram os pastores, falaram, e o pastor falou: que bom, presidente, que o senhor está tendo humildade e o senhor está tendo cabeça para entender que Deus é o Senhor dos Estados Unidos e quem manda em tudo é Deus. Eu sou o presidente da maior potência mundial, reconhecendo que precisa de oração, que precisa de Deus. Então, irmão, fala para a pessoa, estou gastando um tempinho aqui da mensagem para dizer para você, fala para o irmão assim: olha, querido, se tu não precisa de milagre, não vai não, mas tu precisa, vá. Eu creio que vai chegar um tempo que eu vou estar pregando aqui, não é porque eu estarei pregando, porque vai acontecer todas as quintas-feiras, que vai ter gente em pé aqui para tudo quanto é lugar, não vai ter lugar, vai caber aqui. E vou falar mais uma coisa para você: você, profeta, recebe em nome de Jesus. Na mesma proporção, milagres vão acontecer no campo do impossível e no campo do inimaginável, porque Deus pode fazer isso. Eu creio nisso. Creio desde que nasci. Creio. Abra a tua Bíblia, 1 Reis, por favor. Capítulo 6, versículo 24. Primeira Reis, capítulo 6, versículo 24. Amém? E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. Eu poderia falar, 1 Reis, capítulo 6, versículo 24. Segunda Reis. Você gosta de ganhar tempo falando dos outros? Isso que dá. Chegou? Amém? E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. Eu poderia falar sobre o camarada que criou a Apple, o Steve Jobs, já morreu. Camarada fantástico, uma mente brilhante. Teve ideia, uma ideia de tecnologia que ninguém tinha tido até então. Eu poderia falar sobre o cara que inventou a Microsoft, o Bill Gates, que está vivo até hoje. É um dos homens mais ricos do mundo. Eu poderia falar sobre um monte de gente aí que fez coisas relevantes. O cara que descobriu a lâmpada, o cara que descobriu a eletricidade, né? O cara que inventou o avião, que há dizem que foi Santos Dumont, tem uns americanos, irmãos Wright, que pegam para eles, dizem que foi eles que inventaram. Eu poderia falar sobre o camarada que recebeu o prêmio Nobel por ter descoberto a penicilina. É tanta gente que a gente podia falar. Eu poderia falar de grandes heróis da fé, por exemplo, como Abraão, que creu, assim, contra tudo e contra todos. Deus falou para ele sair do meio da parentela e ir para uma terra que Deus ia mostrar, e Abraão foi, né? Eu poderia falar sobre tantos heróis aqui, Davi, Sansão, um monte de gente, mas só que nós temos uma tendência a achar que esses camaradas, eles tinham algo especial da parte de Deus, eles eram meio ETs. Por exemplo, Abraão. Não, mas Abraão era o pai da fé também. Deus fez isso tudo, mas Abraão, quem sou eu para me comparar com Abraão, o homem que teve tanta fé? Fala de Davi. Não, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quem sou eu? Você notou que a gente às vezes se mede pelos heróis da fé? A gente fala, isso só dá para esse cara, para mim. Isso é surreal. Eu acordo, tomo café com pão, queijo, vou pro trabalho. Gente, o que é isso? Eu pego um ônibus, eu pego meu carro, eu pego o metrô, eu pego o trem. Não, a vida desses caras é outra. Deus falava com eles do alto céu, assim, falava: Abraão! Tu fala: não, comigo é diferente. No máximo eu escuto lá uma coisa na palavra, sinto um negócio dentro, que é o Espírito Santo. Mas ouvi uma voz audível dizendo: meu filho. Voz de trovão. Então a gente pensa que essas coisas aconteceram com gente que teve experiências sobrenaturais. Aí sabe o que eu resolvi falar? Eu resolvi falar sobre quatro camaradas que a Bíblia não fala nem o nome deles, para a gente se identificar, porque Deus gosta de trabalhar com anônimos também, porque no céu não tem anônimos. Tem pessoas que nesse momento Deus está fazendo milagres sobrenaturais e os nomes deles nunca vão ser citados, você nunca vai saber. Eu resolvi falar sobre quatro homens que estão inseridos nesse texto, e o pior de tudo, além da Bíblia não falar o nome deles, o que já deixa eles numa situação muito chata, porque não tem coisa mais triste do que a gente encontrar a pessoa e esquecer o nome. Aí a gente começa a mentir. Esquecer o nome, a gente: oi, querido, lembra de mim? Claro, amado. E aí, ungido? Para homem: paz, varão. Esqueceu o nome. Tem uma história que um camarada entrou numa padaria, aí o dono da padaria, um senhor já de uns 80 anos, o camarada entrou e falou assim: eu queria meia dúzia de pães franceses. Aí ele falou, tinha uma senhora, uma velhinha também, ele falou: é minha esposa. Aí o cara: ah, que legal. Aí ele falou: amor da minha vida, pega 6 pães pra ele. Ela: claro, meu bem. Aí foi e pegou. Aí o cara falou: ah, esqueci também, queria 100 gramas de queijo mussarela. Aí ele: rainha dos meus dias, pega ali, por favor, as 100 gramas de mussarela. Aí pegou. Aí o cara falou: ah, só pra encerrar, 1 litro de leite. Aí ele: meu porto seguro, por favor, pega 1 litrinho de leite. Aí o camarada falou assim: poxa, tô comovido, eu tenho tão pouco tempo de casado e não trato a minha esposa assim. Quanto tempo vocês têm de casado? Ele: ah, mais de 50 anos de casado. Ele falou: poxa, eu achei tão bonito você falando cada nome, rainha dos meus dias, meu porto seguro. Poxa, que coisa linda, tô com vergonha de você, parabéns. Aí falou: ah, de que nada, tudo bem. É, assim mesmo, aprende. Aí quando o camarada foi saindo, ele falou assim: cá, vem cá, é que eu já esqueci o nome dela faz 10 anos. Ele tinha esquecido o nome dele. Esses camaradas aqui, a Bíblia não fala nem o nome, mas ela fala a condição. Eles eram leprosos. Leprosos. A Bíblia diz que eles eram leprosos. E para acabar de completar, leproso, a lepra todo mundo sabe. Nós estamos lá, pelo menos em Santos, é Janeiro Roxo, uma campanha contra a hanseníase, porque hanseníase hoje tem cura. Teve um homem chamado Hans, por isso que o nome é hanseníase, que descobriu um medicamento que tem que ser tomado a longo prazo. É um medicamento que você tem que tomar de 2 a 3 anos, mas já na primeira semana que for detectado esse exame que ele é feito, é um exame feito no sistema linfático, um sistema na linfa. Se detecta o vírus que provoca hanseníase, e a hanseníase tem vários tipos de hanseníase, tem a dimorfa, que é a pior, que ela tritura muito rapidamente as cartilagens. Então por isso que vê pessoas sem nariz, sem orelha, porque ela vai definhando. E a hanseníase de um modo geral, aquela que deixa a pele branca, é um outro tipo de hanseníase, e ela é cruel. Por quê? Porque ela tira a sensibilidade. Então a pessoa se queima e não sente. A pessoa se corta e não sente. Então a pessoa vai se mutilando sem perceber. Então é uma doença terrível. E para acabar de completar, é uma doença que é contagiosa. Tem uma vacina chamada BCG, que eles dizem para quando a pessoa detecta essa doença, chamar logo toda a família e todos tomarem essa vacina. Mas a pessoa, quando começa a tomar o medicamento, uma semana depois, eu estou falando isso até porque a igreja também, ela tem um forte papel social. Nós estamos transmitindo esse culto. Tiver hanseníase, não se preocupe. Uma semana que você estiver tomando o tratamento, já não é mais contagioso. Você vira uma pessoa, você vai ver que a pessoa está tomando a medicação para hanseníase, porque a pele fica igual, quase igual de beterraba. A pessoa fica morena, escura, meio avermelhada, porque o medicamento, ele tem essa coloração, e a urina, as fezes sai muito vermelha também. Parece que a pessoa come muita beterraba. Mas você pode ter a tranquilidade, que se você vira uma pessoa assim, a pessoa, ela está sendo tratada pela hanseníase, mas ela não tem a menor possibilidade de passar lepra para você. Então pode abraçar, pode beijar, não significa que a pessoa não tenha uma boa higiene, porque a hanseníase não é, não, não existe ainda um fator que comprove os motivos pelos quais pessoas saudáveis ou pessoas que estavam em lugares insalubres pegaram hanseníase. Mas enfim, fica aqui uma explicação sobre isso. Nesse tempo aqui, não se tinha essa noção de tecnologia, essa ciência para cuidar da hanseníase. Então, quando a pessoa era descoberta que tinha hanseníase, a dimorfa era pela perda dos órgãos. Começava a pessoa a perder os órgãos, as cartilagens, os nervos iam ficando atrofiados, as mãos iam ficando atrofiadas, os pés. Ou a lepra aparecia inicialmente na testa. E por que diz na testa? Porque era o lugar mais visível. O povo que vivia naquele contexto que a Bíblia fala era um povo que vivia muito coberto, partes do rosto que apareciam, então ficava logo branco, detectava-se que a pessoa estava com lepra. Pasmem vocês, como não tinha nenhum método para se tratar da hanseníase, a única forma que tinha de se tratar é isolar a pessoa, tirar a pessoa do convívio da sociedade. Então a pessoa ficava reclusa. Pasmem vocês, no Brasil, há muitos anos atrás, se vocês pesquisarem, vocês verão que indo para Niterói, passando por Itaboraí, tem um leprosário. Tinha um leprosário lá. Que as pessoas que tinham lepra, ainda não tinham esse tratamento, as pessoas há 20, 25 anos atrás, elas saíam do convívio da sociedade, devia ser muito terrível. Pai deixar de conviver com os filhos, porque eles tinham que ir para um lugar onde só tinham leprosos. Nesse contexto aqui, o camarada leproso, além dele ser afastado da cidade, ele perder a casa onde ele vivia, ele tinha que sair da cidade, ele ia habitar numa tenda em algum lugar fora dos rumos da cidade, longe das plantações da cidade. Eles falavam com os parentes à distância, quando tinham parentes, recebiam doações para comer. Agora, o pior de tudo não é isso. Os leprosos que tinham parentes, era definido pela história que eles tinham momentos que eles podiam encontrar a família à distância. Mas, para que não houvesse risco que eles contaminassem ninguém, todo leproso tinha um sino atrelado ao seu corpo. Então, ele tinha que tocar o sino. Pensa na situação. Ele tinha que tocar o sino e de longe ele começar a gritar: leproso! Leproso! E gritando e tocando o sino. A Bíblia vai dizer que nesse contexto aqui tinham quatro leprosos. E esses quatro leprosos saíram da cidade, foram expulsos da cidade. Só que pelo que o texto deixa subentendido, esses camaradas não tinham recursos. Então eles ficavam esporadicamente igual cachorro que você enxota e volta. Eles ficavam à porta da cidade, em Samaria, esperando que alguém doasse alguma coisa, que alguém doasse alguma comida para eles. Eles ficavam fora da cidade, mas eles gritavam: comida, alguma coisa. E talvez alguém jogasse alguma coisa pelo muro, talvez algum familiar, algum conhecido, por piedade, jogasse alguma coisa. Só que a Bíblia vai dizer que nesse contexto aqui, Ben-Hadad II, porque já tinha tido um Ben-Hadad primeiro, que foi aquele camarada daquele episódio que aparece um exército e cerca Samaria, e Eliseu é o profeta, que Geazi vê um exército poderosíssimo e Eliseu fala: Senhor, abre os olhos do seu povo, para que ele do seu servo, para que ele veja que maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí a Bíblia vai dizer que o exército de Samaria, o exército de Ben-Hadad dos sírios é confundido. Quando eles entram, eles se dão conta, eles estão dentro de Samaria, cercados em Samaria. E aí o rei fala: vamos matá-los. E aí Eliseu vai falar assim: não, vocês vão dar comida para eles e vai liberá-los. Isso é uma vergonha para Ben-Hadad. Isso fica engasgado na garganta de Ben-Hadad. O pai morre, vem Ben-Hadad filho, que já é desse contexto. Ele prepara um exército, e esse Ben-Hadad, ele já é um camarada mais bem relacionado que o pai. Ele se torna rapidamente o rei mais poderoso da época. E para você ter uma ideia, ele consegue anexar o reino dele, 32 reinos. 32 reis vão servir a esse rei. e ele tem Samaria como seu calcanhar de Aquiles. Samaria é o reino que é a pedra no seu sapato. Samaria é a vergonha da sua família. Samaria suja o seu currículo. Aí Ben-Hadad um dia resolve cercar Samaria. Ele está com um exército tão poderoso e ele tem agora uma metodologia diferente. Sabe o que ele resolve fazer? Ele fala: eu vou acabar com esse povo de uma maneira muito cruel. Era normal a cidade ter nos seus muros e as plantações ficavam fora da cidade. Sabe o que Ben-Hadad faz? Cerca com um exército poderoso a cidade inteira. Nesse contexto aqui, o rei que estava era um rei covarde chamado Jorão. Estava longe de Deus. Eliseu estava calado. Ele era filho de Acabe, que era o rei do contexto anterior. Agora era Jorão, que até rima com chorão. Um rei covarde, longe de Deus. E o que acontece? Ben-Hadad cerca com um exército poderoso a Samaria. E sabe o que ele faz? Em vez de atacar, ele faz igual criança. Teve algum maldoso aqui que já fez isso, que pega um inseto, prende dentro de um copo e fica esperando morrer. Prende um sapo, bota bombinha no rabo do gato, essas coisas. Eles cercam Samaria e diz assim: a gente só vai ficar parado, não vamos atacar, vamos só ficar parados olhando. E aí a Bíblia vai dizer que sabe o que acontece? O rei fica com tanto medo, fecha os portões, o exército está em frangalhos, aí a fome chega. Mas a fome não chega de modo que as pessoas tenham algo suficiente para beliscar, não. A fome vai chegando de um jeito que a Bíblia vai dizer que a miséria toma conta da cidade de tal maneira que as pessoas começam a vender cabeça de jumento, por 80 ciclos de prata, equivalente a 980 gramas de prata, e esterco de pombo. Eles vendem esterco de pombo por 5 ciclos de prata, 57 gramas de prata. Para você ter uma ideia, eu fiz questão de anotar isso aqui. Se fossem valores de hoje, 980 gramas de prata daria quase 19 mil reais por uma cabeça de jumento. Lógico que o povo que está na miséria não tem dinheiro para comprar isso, e não tem jumento suficiente para alimentar esse povo todo. Aí sabe o que a Bíblia vai dizer? Pela primeira vez a Bíblia vai citar canibalismo. Porque no meio dessa história aqui, duas mulheres vão decidir: olha, nós estamos perto de morrer, nós temos dois filhos pequenos, vamos combinar uma coisa? Para a gente não morrer, a gente mata os nossos filhos e a gente come. A gente mata o meu e mata o seu. Primeiro mata o seu, ou primeiro mata o meu, não sei como é que elas disputaram lá no paro ímpar, ímpar, pá, pá, pá. E elas decidem, está no texto, depois você lê. A Bíblia vai dizer que elas, só que aí, elas matam um e comem, e deve durar alguns dias, porque uma criança deve ter durado alguns dias. Quando chega na hora da outra matar o outro, ela não quer matar o seu filho. A outra, então, se sentindo lesada, vai procurar o rei Jorão. E quando ela chega para o rei Jorão e conta essa história, a Bíblia vai dizer que o rei fica tão louco que ele rasga as vestes. E o povo percebe que quando ele rasga as vestes, ele está cercado de silício. O que é silício? Tem um gás chamado silício, mas é com S. Esse é silício com C. Ele está cercado, o corpo dele está todo atado de arames, como autopunição, automutilação. Ele está fazendo isso para ver se Deus, de alguma forma, tem misericórdia do povo. Então, é autopenitência. Ele está com o corpo, ele tira as roupas e diz: olha como é que eu estou, gente. E o povo toma um choque, porque o rei está nu, cheio de arame, encincado no seu corpo. Olha o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer algumas coisas fantásticas nesse texto. Primeiro eu vou te dizer alguns protocolos. Vou dizer uma coisa para você antes de falar o que eu vou falar aqui. Quer um segredo de vitória? Creia nos profetas de Deus. Vou repetir mais uma vez. Quer um segredo de vitória? Creia nos profetas de Deus. A Bíblia vai dizer que o rei Jorão procura Eliseu, e Eliseu no capítulo 7 vai dizer o seguinte: então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Eu ouvi, e assim diz o Senhor, ouçam vocês agora também, amanhã, quase a essa mesma hora, vai ter uma medida de farinha e duas medidas de cevada na porta de Samaria, vai ter provisão. Quero declarar sobre a tua vida, se você crer nos profetas de Deus, vai haver provisão sobre a tua vida. Vai haver provisão. A Bíblia diz: credes em Deus e credes em seus profetas e prosperareis. Segundo segredo de vitória: toma uma atitude. Porque sabe o que a Bíblia vai dizer? Esses camaradas que nem nome têm, eles olham para Samaria e diz: não deixam a gente entrar. Se a gente entrar aqui, matam a gente. Tem o exército de Samaria. Vamos fazer o seguinte: para cá a gente já está morto, para lá há uma possibilidade de nós sermos mortos, mas aqui é certeza, ali é uma possibilidade. Vamos aos sírios. Deixa eu dizer uma coisa para você: quer ter vitória esse ano como nunca teve no ano passado? Tome atitudes esse ano que você nunca tomou no ano passado. Ore como você nunca orou e Deus vai te responder como nunca te respondeu. Faz campanha com gosto. Vem para a casa do Senhor. O corpo está bem cansado? A tua mente não está, o teu espírito não está. A tua mente está brilhante. O teu corpo pode estar doente, mas a tua mente está brilhante. Vem para a casa do Senhor, porque aqui é o lugar de vitória. Toma uma atitude. Sabe o que eles falaram? Vamos ao sírio. Vamos lá. Sabe o que eu aprendo aqui? Se a gente ficar na mesma cidade, se a gente ficar no mesmo estado, a gente morre. Agora, se a gente, todas as vezes que a gente faz alguma coisa, toma uma decisão, há uma esperança. Esse camarada fala: vamos aos sírios. Aí eles vão. Terceiro, quer ter vitória esse ano? Se Deus não falar nada com você, usa a mente e faz o que é certo. Porque Deus não é um Deus de coisas boas. Às vezes dói, porque às vezes Deus quer machucar a gente, igual o pai que quer dar uma costa num filho que está merecendo apanhar para se endireitar. Deus não é um Deus de coisas certas. Deus não é um Deus de coisas boas somente. Deus é um Deus de coisas certas. Porque o bom nem sempre é certo, mas o certo sempre se tornará bom. Deus não falou nada, faz o certo. Qual que é o certo? Polícia me parou. PVA estava atrasado. O que que a gente faz? Leva o carro. Leva o carro. Ué, mas a gente nada. Leva o carro. Toma atitude, faz o que é certo. Engraçado que Deus não falou nada com eles. Vocês observaram que o profeta falou? Pode acreditar pro rei Jorão. Amanhã vai ter comida aqui. O povo que estava lá dentro ouviu e não acreditou. Você vê esses leprosos ouvindo alguma coisa? Não. Tem vez, querido, que Deus não vai falar nada com você, mas pode ter certeza de uma coisa: Deus não falou nada com eles, mas Deus falou com os inimigos a respeito deles. Porque sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz que eles vão chegar lá no acampamento dos sírios, e sabe que está abandonado. Eles vão lá, chegam devagarzinho, 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 já esperando alguém com uma lança, alguém esperando: quem são vocês? O que vocês querem? Eles estão esperando: não, a gente é doente, a gente é enfermo, só vem pedir um pouco de comida. Só que eles tomam um choque, eles entram na cidade, sabe o que que tem? Tem um acampamento abandonado com tudo lá. Tem um acampamento com provisão, com comida, com ouro, com prata, com especiarias, com conforto. Eles pensam: não, alguma coisa está errada. A qualquer momento vai aparecer alguém do nada aqui e vai pegar a gente. Só que eles vão fazendo assim. Não ouviu nada? Vai fazendo certo e vai caminhando devagarzinho na direção que Deus quer. Deus ainda não usou nenhum profeta? Faz o que é certo e vai andando devagarzinho, com cuidado. Firma os teus passos, como a Bíblia diz. Firma os teus passos e vá caminhando. Vai caminhando, vai caminhando. Até o momento que eles ficaram assim: alô? Alô? Tem algum sírio aí? E eles estão vendo couraças, lanças, espadas no chão. Deixa eu dizer uma coisa profética para você que está aqui nessa quinta do avivamento. Talvez Deus não falou nada com você ainda hoje. A despeito de tudo que foi ministrado desse altar, você ainda não entendeu que é nada para você. Talvez não esteja entendendo que é para você, porque Deus não está falando nada com você. Mas Deus está conversando com alguém a seu respeito agora. Deus está confundindo inimigos. Deus está preparando pessoas para projetar você num nível que você não imaginou. Eu quero ser profeta, eu quero liberar, estou com vontade de liberar a bênção aqui. Deus está falando com patrões aqui. Eu vou aumentar o salário desse camarada, ele é produtivo, ele é necessário para mim aqui. Deus está conversando com gente. Deus está conversando com endemoniadas aqui que estão atentando contra o teu marido, dizendo assim: não vou mexer mais com ele não. Sabe por quê? Porque a mulher dele tem um negócio com Deus. Deus está falando comigo aqui que se eu me meter com o marido dela, eu vou arrumar problema para mim. É melhor eu ficar aqui na minha. É melhor eu ficar aqui como Jezabel e deixar a santa lá, porque aquela mulher não está sozinha não. Eu estou olhando ela, ela está andando, ela está pensando que está sozinha. Ela não está ouvindo nada, mas eu estou vendo um monte de anjo ao redor dela. Eu não vou tocar nela. Eu sei que tem gente, talvez bandido, você não entenda. Você vai chegar na tua casa hoje, você não vai nem entender. Está vindo um camarada assim, de repente ele faz assim, ó. É porque Deus não falou nada com você, mas tinha um bandido já com arma para trás, diz assim: é, pegou, vai perder, vai perder, vai perder. E de repente ele ouviu uma voz e diz assim: se tocar nela, eu mato. Se mexer com ele, eu mato. Não vai conversar com você, mas vai conversar com alguém a teu respeito. Diga para quem está do teu lado aí: Deus vai conversar com gente a teu respeito. Deus vai falar com gente a teu respeito. Deus vai conversar com gente a teu respeito. Tomei um choque, vou falar o nome dele, até porque brincaram com você, que parece com ele. Gente, Deus faz um negócio, eu vou citar porque ele me deu, eu tenho a liberdade de citar porque ele me deu a liberdade de citar. Eu estava na minha casa, no dia do meu aniversário, e eu pedindo a Deus, eu falando: Senhor, a minha esposa perguntou: o que você quer de presente de aniversário? E ela me pergunta, é muito mole, porque ela pergunta, pega o meu cartão e compra com o meu dinheiro. Então é eu falando: eu quero me dar. Ela trabalha muito, tô brincando, evidentemente, só pra quebrar o gelo aqui. O que você quer de presente de aniversário? Eu falo: eu quero ser usado por Deus. Eu quero que meu ministério alcance pessoas que a igreja não alcança. Não foi à toa que Deus me deu essa ideia de fazer vídeos que pessoas, sabe, que não professam nenhuma fé, dizem: pastor, aquele vídeo mexeu comigo. Hoje, né, Sofia? Sofia estava comigo, passou uma barraca de churros. Sofia gosta de churros, a gente vindo para cá, Sofia parou. Eu falei: quer churro, filha? Quero. Aí eu chego, o camarada chegou, falou: de doce de leite, doce de leite. O camarada foi, pegou o churro. Eu tô te conhecendo, você não é aquele pastor que faz aqueles vídeos na internet? Eu falei: aham. Então, pastor, tá vendo minha mulher aqui? Ó, nós somos crentes, não éramos não. Somos crentes, vimos o seu vídeo. Um vídeo seu, que você tava falando sobre depressão. A minha mulher tava com a depressão, sabe por quê? Tava com câncer. Pastor, naquele dia que nós vimos aquele vídeo, nós entregamos a vida para Jesus, e vou dizer uma coisa pro senhor: essa mulher aqui que tá aqui comigo, aqui, ó, já foi desenganada pelos médicos. Os médicos estão esperando 20 anos ela morrer. Foi curada do câncer, porque ela viu um vídeo, acessou, ativou a fé dela, e ela foi curada. Eu, sabe o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que Deus às vezes não fala com você, mas fala sobre você com alguém. Aí eu estava falando com Deus, falei: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu não peço para Deus riqueza, porque riqueza é consequência de trabalho. Eu não peço a Deus prosperidade. Sinceramente, eu peço a Deus que Deus me dê elementos para viver bem nessa vida. Eu quero ser próspero? Claro que eu quero, mas Deus já me prometeu isso. E Deus não vai mentir. Deus já falou que quem seguir os protocolos do céu vai ser próspero. É só o ser fiel, ser liberal, obedecer os protocolos do reino. Sabe o que eu peço? Senhor, abre as portas da palavra, me dá revelação, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda na minha limitação. Deixa eu acessar gente que a igreja não consegue acessar. O Senhor está me levantando como uma voz. No dia do meu aniversário, pastor, acabei de orar, daqui a pouco a Lília chegou para mim e falou assim: olha quem acabou de postar um vídeo seu. O Anderson Silva postou um vídeo meu no Instagram dele. Depois tu olha lá, Spider Anderson Silva, o vídeo, pegou um vídeo meu, que já há mais de 4 anos que tem um vídeo que eu tô falando um poema. Pegou o vídeo e botou assim: gente, é bem assim, às vezes a gente pensa que a vida tá tal, tal, veja esse vídeo aqui e tal. Em uma hora o vídeo tava com quase 150 mil visualizações. no dia do meu aniversário. Aí a Lilia foi, eu fiquei sem graça, porque ele é muito famoso, tem muitos seguidores, né? A Lilia falou comigo assim: por que você não agradece a ele? Seja grato. Ele está sendo multiplicador de uma visão que Deus te deu. Olha, ele nem te conhece, mas está sendo multiplicador, está acessando gente. Tem gente que você nunca viu, nunca falou. Eu falei, é mesmo. Eu vou mandar direct para ele. Enviei a mensagem, falei: caro Anderson, quero te agradecer por compartilhar uma visão que Deus me deu. Que Deus te abençoe. Botei e pensei que, sabe o que ele botou? Eu que agradeço, pastor. Força e honra. O senhor me abençoa muito. O senhor poderia me dar o seu zap? Falei, dou. E você me dá um autógrafo? Eu quero ser profeta de Deus para dizer que Deus vai conversar com gente a teu respeito. Deus vai conversar com gente a teu respeito. Você vai falar, mas como é que você soube disso? Foi Deus que falou sobre você. Foi Deus que conversou sobre você para mim. E a Bíblia vai dizer, agora olha só, nós vamos encerrar agora e vamos orar. Esse culto devia terminar meia-noite, gente. Sabe, sabe, eu tô com meu coração aqui ardendo, porque eu sei que vocês estão com sede de Deus. Tá com tanta coisa para falar aqui, mas eu sei que tem pouco tempo, então eu tô comprimindo aqui, correndo com tudo. A Bíblia vai dizer que eles acham isso tudo. E aí eles comem. Depois que eles vêm. Peraí. Pega esse pão aqui, vê se não aparece ninguém. Não aparece ninguém. Pega o queijo também. Não. Gente, tá com coisa. Pega o cacho de uva. Pega água. Pega vinho. Olha lá, bolo. Pega carne. E vão comendo. E não aparece ninguém. E eles começam a andar pelo acampamento, que é um acampamento poderoso, porque Ben-Hadad é um imperador poderosíssimo. Eles começam a olhar e de repente, quatro leprosos que tomaram uma atitude. De repente estão com um império toda à sua disposição. Eles devem ter pegado lança, devem ter pegado ouro. Meu Deus, olha só que coisa. Gente, agora olha o que eu aprendo e que para mim torna esse quarteto fantástico. O nome dessa mensagem, guarda ela no teu coração, é Quarteto Fantástico. Antes da Marvel inventar o super aí, Homem Borracha, a Mulher Invisível, o Tocha Humana e o Coisa, que é o Homem Pedra, Deus já tinha criado os quatro Quarteto Fantástico. Porque sabe, agora esses homens vão me deixar e vão te deixar de queixo caído. A Bíblia vai dizer, sabe o que esses homens falam? Eles olham para um lado e olham para o outro e falam, já comemos, né? É. Poxa, mas não é bom a gente aproveitar isso aqui tudo sozinho, não. Vamos voltar lá na cidade. Na cidade que nos despreza. Na cidade que nos rejeita. Na cidade que nos expulsou. E vamos dizer para eles que a Bíblia vai dizer que Deus tinha mandado anjos que tinham confundido os sírios. E enquanto esses quatro leprosos estavam chegando, eles ouviram o som como carruagens muito mais poderosas do que eles tinham. Eles tiveram a impressão de que um exército poderosíssimo. E a Bíblia vai dizer que eles ficaram tão apavorados que eles abandonaram o acampamento com tudo e os leprosos nem viram. Sabe o que eu quero declarar sobre a tua vida? Levanta a mão para receber. Tu nem tá vendo, tá vindo um terremoto de Deus aí, abalando estrutura, derrubando gigante, atropelando teus inimigos. Você não tá nem vendo. E Deus está fazendo, você vai chegar e só vai experimentar o despojo daquilo que Deus já fez. Eles não empunharam a espada, não levantaram a mão, não deram um grito, não deram um berro, nem pediram por favor. Deus simplesmente trabalhou por eles. E a Bíblia vai dizer que eles agora mostram que eles têm o corpo doente, mas a mente deles é curada. Sabe por quê? Que a canção que eles podiam cantar agora, assim, sabe qual é? Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Com todo o respeito que eu tenho a Damares, não é criticar ela não. Eu entendo a poesia da música. Entenda isso, estou falando aqui na internet. Quando a gente fala isso, tem gente que pensa que a gente está atacando. Eu entendo a música. Eu entendo a música. E eu conheço o compositor Tony Ricardo, que compôs a música. A intenção dele não foi falar sobre pisar ninguém. A intenção não foi essa. A intenção foi falar de uma realidade que é iminente. Nem todo mundo torce pela nossa vitória, vamos ser franco aqui. Não está todo mundo que está satisfeito não, mas vão ter que engolir, porque o Deus que você serve é maior do que a vontade de quem te odeia. É, bate palma mesmo, porque a verdade é essa. Deus te escolheu, que se lasque quem estiver chateado. Mas a verdade é que quando a gente não tem um som de Deus, ah, vem um desejo de vingança, vem. Fala a verdade, você. Espero que não tenha ninguém aqui agora, mas sempre tem. Se estiver na internet alguém, quem já foi deixado aqui? Vou falar em casamento não, que é muito traumático. Mas o namorado, tem coisa mais legal? O namorado ou a namorada terminou com você e ainda fez aquela desculpa esfarrapada. Olha só, eu quero terminar com você porque eu não te mereço. Cara, isso é terrível. Você é maravilhoso, ou você é maravilhosa, você, olha, é perfeita, você é tudo de bom, mas, olha, sabe, eu, pior, espiritualiza, vou te falar, tô sentindo um negócio aqui, Deus que falou comigo, eu queria ficar contigo, nada, tá, de olho em outra já tá de olho em outro, que rapidamente Deus fala com ele, e engraçado que troca uma pela metade da idade, Deus sempre fala, né, troca por uma mais nova ou recalchutada, né? Mais paniquete, troca um pelo personal. Nunca troca por um pior. Mas foi Deus. Aí já não é legal. Aí tu sofre, tu emagrece, mas aí tu batalha. Aí daqui a pouco Deus coloca um príncipe na tua vida. O camarada que chega e fala assim pra tu, você fala: ei. Ou o contrário, aquela moça linda que você fala: Jesus, isso aí eu dava 10 viagens. Você fala isso, ela já olha pra você e fala: Pai do Senhor. Você fala: ela fala: gente, aí um belo dia, você entra no McDonald's desse da vida, bonitão ou bonitona, de mão dada, com a tua benção. Aí, o ou a que te deixou, tá lá. Tu olha pra companhia dele e fala: desceu de nível, hein? Aí tu passa e fala: Pai do Senhor, quero te agradecer pelo dia que tu me deixou. Porque no dia que tu me deixou, Deus estava abrindo uma porta maior para minha vida. Obrigado. Esse é o sentimento humano natural. É natural isso. Agora, o que me choca com esses leprosos aqui, que a Bíblia vai dizer, que sabe o que eles falam? E os quatro entram no consenso. Não é bom a gente compartilhar isso aqui sozinho, não. Vamos voltar lá. E a Bíblia diz que eles voltam lá, gente, e gritam: gente, tem comida lá, o exército foi embora. O rei não acredita neles não, e tinha um capitão da guarda que, quando Eliseu falou que no outro dia ia ter farinha, ia ter cevada, era um cara que o rei confiava tanto que esse cara se recostava no rei. Ele falou: nem se Deus abrisse janela do céu haveria isso. Sabe o que Eliseu falou para ele? Falou: por que você falou isso aí? Todo mundo vai comer, você não vai. Deixa eu falar uma coisa para você. Os inimigos e aqueles que não crerem vão ser atropelados. Porque sabe que a Bíblia conta? Que os leprosos chegam e gritam: ei, gente! Nós aqui, os leprosos! O acampamento dos sírios está vazio! Eles foram embora! Aconteceu alguma coisa! Tem comida à vontade, a fome acabou, sai. O rei não acredita, é mentira deles, é uma armadilha. Eles dizem: gente, olha pra gente aqui, olha pelo muro aqui, olha aqui, ó, eu cheio de prata, ouro, olha minha roupa, ó, barriga cheia, iogurte aqui, carne aqui. E o rei não fala assim: não, é mentira. Aí alguém fala: ô rei, pelo menos vamos dar uma olhada lá. E a Bíblia diz que os camaradas vão lá, olham, e realmente tem. E eles voltam correndo para avisar o rei. E quando eles voltam correndo com seus cavalos, para entrar no portão, quem é que está sem perceber atravessando o portão? O capitão da guarda que disse que Deus não ia cumprir o que Deus tinha prometido ao profeta. Sabe o que aconteceu? O cavalo que veio trazer a boa notícia para o povo de Deus foi o cavalo que matou aquele que não acreditou em Deus e escarneceu das coisas de Deus. Eu quero dizer que o mesmo Deus que vai mandar a bênção para você é o mesmo Deus que vai desbaratar os teus inimigos.